Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela terça-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, mais uma tercinha, mais um grande dia. Que maravilha começar mais um dia na companhia de todos vocês. Vini, puxa o cardápio, bora para as histórias de hoje.
Vamos lá, Du. A primeira notícia de hoje fala sobre o dia virando noite nos Estados Unidos e movimentando bilhões de dólares.
Em Brasil, o nosso país nunca teve tantos médicos quanto agora.
O governo estuda diferentes formas de taxar as big techs.
Nubank lança conta global e aumenta o valuation em Wall Street.
Na economia, a crise na Petrobras pode derrubar o presidente da estatal.
E a gente fecha o episódio de hoje com os nossos highlights, outras manchetes que você precisa sair daqui sabendo. Editor, coloca por favor a palavrinha dos nossos patrocinadores. Na sequência, vamos direto para a primeira história. Esse episódio é um oferecimento de Bold.
Ô, Du, ainda tô pensando naquele negócio lá da Bold. Será que no anúncio maior dá pra gente colocar ou é demais pra galera? Não sei.
Cara, aquilo ali é loucura, eu não acredito até agora. Mas, cara, não cabe um spoilerzinho pra galera, não? Uma dica só?
Ah, Du, não sei. Mas tá, vai, me convenceu. Galera, é o seguinte, a Bold veio aí com dois novos lançamentos. E uma dica aqui. Mais opções para aquele lanche entre refeições com muita proteína.
E tem mais, né, Vini? Estava falando que quem compra essa semana garante um brinde. O brinde eu ainda não vou contar, não.
Pois é, galera. Fica até o final que a gente vai contar tudo em primeira mão. Milhões de pessoas no México, em 15 estados dos Estados Unidos e no leste do Canadá, olharam para o céu ontem e viram ao vivo o eclipse solar total.
Nós, brasileiros, ficamos por fora dessa, não foi possível ver daqui. Esse fenômeno é um dos mais raros que existe. Ele fez com que o céu ficasse escuro às 4 horas da tarde, graças à lua encobrindo o sol. Por isso, um eclipse solar. É só em 2044 que isso vai acontecer mais uma vez lá nos Estados Unidos.
E mais do que só a ciência por trás, os americanos transformaram o eclipse num verdadeiro evento. Além das coberturas na TV o dia inteiro, o fenômeno movimentou 6 bilhões de dólares.
Esse valor, pra gente ter uma dimensão, é maior do que os 5,7 bi de dólares da turnê da Taylor Swift e muito mais que os 1,3 bi movimentados pelo Super Bowl, a final da NFL.
Só nos Estados Unidos, cerca de 5 milhões de pessoas caíram na estrada ou então pegaram voos rumo aos estados que proporcionaram uma visão melhor do fenômeno.
Não à toa, com toda essa galera mudando de lugar só pra ver o eclipse, a ocupação dos Airbnbs na faixa do eclipse simplesmente disparou. A gente deixou aqui embaixo o link para vocês verem um GIF que mostra exatamente como aconteceu essa ocupação dos Airbnbs na faixa em que seria possível ver o eclipse. E é um fenômeno fantástico, Vini. Olha lá, galera, o tanto que o pessoal reservou casas em lugares que dava para ver o eclipse.
Aproveitando a oportunidade, as companhias aéreas também ofereceram voos especiais em aviões com janelas extra grandes para permitir uma vista privilegiada lá de cima do eclipse. Alguns desses voos tiveram as passagens esgotadas em 24 horas.
Cientistas também puderam fazer diversos experimentos que só dão resultados em casos de eclipse, como, por exemplo, a coleta de dados sobre o sistema solar e o comportamento dos animais quando o dia vira noite.
E se você aí tá se perguntando, ansioso, para ver o eclipse aqui no Brasil, olha, é melhor segurar a ansiedade, porque isso só vai acontecer nos céus brasileiros em 2045. Vamos para a próxima história.
O nosso país nunca teve tanto médico quanto agora. O número de doutores no Brasil formados mais do que quadruplicou nos últimos 30 anos, chegando hoje à marca de quase 600 mil doutores ativos.
É como se existissem 3 médicos para cada 1000 habitantes. Isso é mais que Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e México. E o sugerido pela OCDE, que é o Clube dos Países Ricos, é de 3,5 doutores a cada 1000 habitantes.
E vamos lá, vamos entrar na relevância desse fato que a gente acabou de trazer. O crescimento do número de doutores aconteceu pelo aumento das faculdades de medicina, que são quase 400 no Brasil hoje, e pela demanda de saúde por parte da população.
E olhando para um todo, desde 1990, a população brasileira cresceu 42%, passando de 144 para 200 milhões de pessoas. Mesmo assim, a quantidade de médicos aumentou 8 vezes mais.
E existe uma diferença por localização geográfica em relação à concentração de todos esses doutores quando a gente fala de regiões mais e menos desenvolvidas.
Por exemplo, o Sudeste é a região com a maior concentração de profissionais da medicina. São quase 4 médicos a cada 1.000 habitantes. Já a região Norte é o completo oposto. Essa proporção não chega nem a 2.
E aí, quando a gente olha pra frente, se esse ritmo de crescimento de formados em medicina continuar, a expectativa é de que até o ano de 2035 o país conte com mais de 1 milhão desses profissionais. Bora para a próxima história.
O governo brasileiro não desistiu de tributar as Big Techs e, para isso, estuda 4 formas diferentes de cobrar os impostos.
E essas formas são: taxar o uso da rede de telefonia disponibilizada pelas operadoras, pagamento de uma taxa para contribuir com empresas de jornalismo,
cobrar um tributo sobre serviços de streaming e aumentar o imposto sobre a renda junto com a reforma tributária.
Esse assunto tem sido tratado como importância máxima entre a equipe econômica do presidente Lula. E a meta é que ele seja enviado ao Congresso e aprovado até a metade desse ano, para começar a valer já no ano que vem.
Falando um pouco do impacto dessa possível medida, um estudo da Anatel indica que em 2022, Amazon, Alphabet, que é a dona do Google, Spotify, Microsoft e Meta faturaram US$ 55 bilhões com as operações no Brasil.
E aí, olhando para todo esse dinheiro que as empresas estão fazendo aqui, a ideia do governo é que os impostos sobre as Big Techs ajudem a financiar a inclusão digital no Brasil e aumentar a arrecadação federal.
E aumentar a receita é uma prioridade para o governo, que precisa de mais de R$ 170 bilhões só nesse ano para garantir a meta de déficit zero no orçamento.
Como a gente falou, pessoal, apesar de não ser ainda uma medida oficial, a expectativa do governo é de arrecadar até R$ 23 bilhões por ano.
Hora de falar de negócios.
O mundo tá cada vez mais roxo. O Nubank fez uma parceria com a fintech Wise para oferecer uma conta global aos clientes, permitindo converter saldo em real para dólar e euro direto pelo aplicativo.
O benefício começa nas próximas semanas, mas primeiro vai ficar disponível só para os clientes ultravioleta, que são aqueles de alta renda.
Entra como um brinde para a galera que tem mais grana dentro do banco. E como é que vai funcionar essa conta global? As trocas vão ser até 9% mais baratas do que as de cartões tradicionais, e o Nu não vai cobrar taxa de manutenção, vai oferecer cartão de débito gratuito e internet de 10 GB por 30 dias.
E o Nubank está olhando para o fato que os gastos dos brasileiros no exterior com cartões atingiu US$ 13,2 bilhões no ano passado, uma alta de 30% na comparação ano a ano.
Não é à toa que oferecer essas contas globais é um novo hype no mundo dos bancos. XP, Itaú, Bradesco e o Banco Inter, por exemplo, têm investido bastante nesse segmento e eles oferecem esses serviços há um tempo.
E olha, a gente promete que essa matéria aqui não é uma publi, tá? Mas é que o Nubank realmente está voando alto. O Roxinho virou o 4º maior banco do Brasil e tá prestes a passar o Itaú em valor de mercado.
E os números por trás disso aí, Vini, as ações do Nubank em Wall Street, a Bolsa de Valores americana, subiram 44% só nesse ano, chegando no valuation total de US$ 58 bilhões. Só 2% abaixo do atual maior banco privado do Brasil, o Laranjão, também conhecido como Itaú.
E pensando na expansão, o Nubank conseguiu um empréstimo de US$ 150 milhões para a operação na Colômbia, que é o 3º mercado da empresa depois de Brasil e México. Por lá, eles têm 800 mil clientes na fila de espera por uma conta digital.
Vamos para lá, próxima história.
Crise na Petrobras. O atual presidente da estatal, Jean Paul Prats, deve ser tirado do cargo ainda nessa semana.
E a origem desse conflito está nos dividendos, uma palavrinha que a gente fala tanto aqui. No mês passado, a Petrobras não distribuiu aos acionistas os chamados dividendos extraordinários do 4º trimestre, num valor total de R$ 20 bilhões, o que gerou suspeitas de interferência política.
No lugar dos extraordinários, a estatal optou por distribuir o mínimo possível. 14 bilhões de reais. E essa decisão agradou Lula e uma parte do governo. Só que aconteceu a contragosto do presidente da estatal.
Ou seja, a gente está dizendo aqui que dois grupos foram criados. De um lado, aqueles que defendem os dividendos extraordinários e queriam ter recebido mais dividendos da Petrobras. E do outro lado, as pessoas que querem manter os dividendos mínimos. O clima esquentou entre os conselheiros.
E aí você pode estar se perguntando, mas quem que vai assumir a Petrobras então? Bom, o Lula está estudando uma reforma ministerial e o mais cotado para a estatal é Aloísio Mercadante, que é o atual presidente do BNDES, foi ex-ministro da Dilma e é um aliado histórico do PT.
Vale ressaltar aqui que o Mercadante tem alta rejeição entre o mercado por historicamente defender a intervenção estatal.
E a gente está falando aqui da Petrobras, que é a maior empresa do Brasil e a mais visada por políticos e investidores consequentemente. Ela vale mais de 550 bilhões de reais e no ano passado a empresa teve o maior lucro da bolsa, com 124 bilhões de reais.
E agora a gente pode dizer que estão oficialmente entregues as 5 histórias da sua terça-feira, as 5 histórias do episódio de hoje. E antes da gente fechar, a palavrinha clássica dos nossos patrocinadores. E na sequência, a gente vai trazer os highlights. Vini, outras manchetes importantíssimas, super relevantes, que sobre o dia de hoje que você precisa sair daqui sabendo.
Bold!
Chegou a hora de contar a surpresa, Vini. Bora abrir pra todo mundo o que a Bold tá lançando.
Vamos nessa, Du! O sabor caramelo crocante e avelã branco acabaram de chegar para completar os outros 4 sabores da linha Bold Finn. Agora ficou ainda mais irresistível comer aquele lanchinho e ainda com 12 gramas de proteína.
Cara, que notícia maravilhosa. E você sabe o que eu te falei, né, Vini? Eu sou viciado nesses chocoladinhos com caramelo, sabe? Crocante com aquele saborzinho de caramelo e ainda por cima com aquela texturinha crispy de chocolate. Cara, adoro isso.
Nossa, Du, eu sou do time avelã branco. Pensa comigo, ele tem recheio de leite com avelã e cobertura de chocolate ao leite. E o que eu posso falar? Sou um amante dos doces clássicos.
Cara, discordo. Eu acho de caramelo ainda melhor, mas tudo bem.
Imagina, Du, você ainda pode comer, colocar lá no micro-ondas, o recheio derretendo, nossa.
Bom, galera, fica a pergunta pra vocês aí. Vocês são time caramelo crocante ou avelã branco? Comenta aqui embaixo qual sabor você acha que você gosta mais.
Du, essa batalha segue, mas eu ouvi dizer que quem compra os dois ganha precinho especial, viu?
Exatamente. Isso, Vini, ganha precinho porque tá rolando desconto e pra ganhar esse descontão você tem que clicar aqui no link na descrição desse episódio e se inscrever na lista VIP. Estando dentro do grupo VIP, você vai poder comprar as barrinhas novas da Bold com desconto. Além disso, quem comprar vai ganhar um brinde colecionável surpresa.
O que mais é relevante no Brasil e no mundo? Começando pelo Donald Trump, que arrecadou mais de 50 milhões de dólares para a campanha eleitoral em apenas uma noite num jantar na Flórida.
E do outro lado da corrida pelas eleições, o Biden propôs um plano para reduzir a dívida estudantil de 30 milhões de pessoas.
Já aqui no Brasil, o julgamento de Moro continua sendo analisado com um placar de 3-1 a favor do senador e contra a cassação dele.
Desdobramentos no conflito entre Musk e Alexandre de Moraes. O presidente do STF disse, entre aspas, que empresas devem respeitar a lei no Brasil. E o Elon Musk, por sua vez, como forma de endereçar toda essa situação, ele convidou o Alexandre de Moraes para um debate ao vivo na plataforma.
E para fechar, na última sexta-feira, dia 5, quinto dia útil do mês, tradicionalmente dia do pagamento, o Pix superou 200 milhões de transações num único dia, batendo um novo recorde.
E é dessa maneira que a gente finaliza mais um belíssimo episódio do podcast Diário do The News. Agora você já tá liberado, você já pode postar nos seus stories pra sua rede que você já escutou o podcast, já é uma pessoa mais interessante e mais inteligente. A gente se vê amanhã, quartinha, às 6h06, pra mais um grande dia e mais um episódio. Abraço, valeu!
Tá liberado, mas amanhã você volta, hein? A gente tá aqui cedinho, 6h06 da manhã. Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.